Eu queria convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 102. Salmo de número 102. E assim diz a palavra de Deus: oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Primeiro versículo: Senhor, ouve a minha oração, escuta a minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responda-me depressa quando eu clamo a ti. Até aqui, e à medida que nós iremos estudar o Salmo, nós iremos continuar com a leitura dos versículos. Você, por acaso, já provou aflição? Uma aflição profunda, uma aflição tão intensa, que às vezes você não consegue aguentar? Uma aflição implacável, uma escuridão total, sem luz no fim do túnel, e que te deixou desnorteado por conta disso? Aflição de que tão grande, parece que não vai acabar. Não tem fim. Você trouxe consigo por acaso essa noite essa aflição com você? Talvez seja no seu trabalho, na sua vocação, na sua profissão. Você batalhou com integridade para ganhar a vida, fazer o que é certo. No entanto, houve alguém, um cliente ou então um sócio, um colega que traiu e levou o seu nome para a lama, questionando a sua integridade, ameaçando o seu sustento, o seu bem-estar, da sua família. E aí quando você vai deitar à noite, você não consegue dormir, o sono não vem. Você não consegue tirar a sua cabeça, os seus problemas, e não consegue descansar. Não há como sair desse lamaçal. Aonde quer que você vá, essa aflição está lá com você e não dá trégua para você. Ou talvez seja um conflito familiar, aquele com quem você já desfrutou de grandes alegrias, e aí essa pessoa acaba enfiando uma faca em sua alma e você não sente alívio. Pode ter sido um filho, pode ter sido a sua própria mãe, ou seu próprio pai, ou algum parente próximo. O resultado disso, no mesmo lugar onde você deveria desfrutar da segurança, da paz e da alegria, lateja uma profunda aflição. Porque não há ninguém que possa nos machucar mais do que alguém como é próximo à nossa família, um ente do qual nós amamos tanto. Ou então, seja apenas que você está vivendo uma solidão angustiante, está cercado por atividades no trabalho, tem um monte de gente conhecida, e está cheio de gente nas suas redes sociais. Mas ninguém realmente importa com você, se preocupe com você. Se você desaparecesse, ninguém sentiria falta de você. Se você precisasse de ajuda, não teria uma mão para te ajudar. Ninguém estaria perto para te socorrer. Ou então, você carrega em seu próprio corpo uma doença que está te matando, está te limitando aos poucos, lentamente, e isso te aflige demais. Ou então, você tem um filho incrédulo que está rasgando o seu coração, vivendo longe, bem longe dos caminhos do Senhor, e isso traz muita aflição para a alma. Eu poderia continuar a estender exemplos e mais exemplos de aflições das quais se encontra aqui nessa noite, trazidas por mim e por você, angustiando o meu e o seu coração. Por isso a pergunta: qual é a sua aflição? A sua aflição, ela tem nome? Meus amigos, meus irmãos, uma das verdades mais sublimes da palavra de Deus é que a Bíblia fala os nossos problemas. Sempre há uma palavra de Deus a qualquer de nossas angústias, independente da cor ou do tamanho das nossas aflições. Sempre há uma palavra de Deus para os nossos problemas. Pense nesse Salmo, por exemplo, como que nasceu o Salmo 102? O salmista, ele sentou e escreveu as suas aflições pessoais, a do seu povo também. E o que ele fez? Ele levou essas aflições, tudo para Deus em oração. Tanto é que o título traz a seguinte palavra do salmista tocante, que ele fala: oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Esse salmo e tantos outros salmos, outras passagens das escrituras, de Gênesis, Apocalipse, nos fazem recordar o que um teólogo puritano inglês no século XVII diz. Ele falou assim: embora Deus tenha um filho sem pecado, ele não tem filhos sem aflição. E isso é uma verdade. Se o Filho unigênito de Deus, o qual nunca pecou, foi chamado lá em Isaías 53:3 de homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, Por que nós ficamos surpresos quando os filhos que ele mesmo salvou para o pai com seu próprio sangue também experimentam sofrimentos mais profundos? Não deveríamos ficar surpresos. Portanto, como lidar com esses sofrimentos? Como suportar com essas aflições? A primeira coisa a se fazer é reconhecer que, por consequência do nosso pecado, a aflição é uma parte real também na vida cristã. Todo cristão passa e passará por esses problemas. De fato, essa constatação é um dos testemunhos mais contundentes de que o cristianismo é verdadeiro. Tantas vezes a religião, tentando disfarçar as aflições da vida, encobrir os problemas, fingir que eles não existem, ou mesmo apregoando um tipo de triunfalismo. Mas Deus, em sua santa palavra, nos ordena olhar para frente para as coisas que mais nos afligem e reconhecer a sua realidade, tanto quanto a realidade por trás das aflições. Então, novamente a pergunta, como vamos proceder? Como vamos suportar nessas muitas aflições do qual nós temos? Simples, é o padrão bíblico. O padrão que é ensinado pelo salmista aqui no Salmo de número 102. Esse é um padrão que nós podemos ter e copiar. Não tem problema copiar, meus irmãos. Isso é algo muito bom e a Bíblia está aqui para nos ensinar. Nós temos aqui algo fundamental para a nossa vida, sobretudo na hora amarga da aflição. E esse salmo, ele modela para nós os hábitos e o padrão do qual o salmista apresentou, os quais faremos muito bem em copiar naquelas horas mais difíceis, quando nós não conseguimos dormir e descansar. Então, qual que é as diretrizes dadas por esse salmista aqui? Primeiro, o salmista nos ensina que nós devemos, quando vier o momento de aflição, nós devemos orar a Deus. É o que diz o versículo de número 1 e 2. Fala assim: Senhor, ouve a minha aflição, escuta a minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responda-me depressa quando clama a ti. O salmista, ele devia estar claramente desesperado, porque aquele grita, ele suplica, como é descrito no versículo 1. Ele estava imensamente mergulhado em aflito, descrito no versículo 2. Ele tinha pressa em ser socorrido. Ele queria o auxílio de Deus. Mas é interessante que, no meio de tudo isso, o salmista ele não deixa de orar. Quando desesperados, aflitos, precisando de socorro, muitas vezes a última coisa que nós fazemos é orar a Deus. E por isso, algumas razões nós temos. Por que a gente não consegue orar a Deus nos momentos difíceis como esse? Talvez para uns, aqueles que nós não mantemos uma rotina de oração nas épocas e nas estações normais da vida. Então, quando chega esse período de aflição, por que eu vou orar? Vai parecer falso demais para Deus, porque eu não tenho um hábito de oração. Por isso que é tão importante nós praticarmos a oração, ter um tempo de comunhão com Deus, de conversarmos diariamente com Ele em oração, para que nessas horas de necessidade seja a coisa mais natural do mundo você correr a Deus em oração. Mas também outros de nós que não correm naturalmente a Deus em oração na aflição é porque a aflição é tão esmagadora que a pessoa se sente comprimida dentro de si mesma, trancada, não consegue levar a Deus os seus problemas em oração. A oração simplesmente não sai. A pessoa deixa de sentir e ela não consegue pensar direito, nem é capaz de articular palavras. Talvez seja um desses dois motivos que nós não chegamos a Deus em oração nos nossos momentos de aflições. Mas eu quero te apresentar 4 dicas fundamentais para a nossa prática de oração, sobretudo no momento da aflição. E a primeira delas é que nós precisamos orar até orar. Quando nós começamos a orar na hora da aflição, quase sempre nos sentimos como se não estivéssemos sendo ouvidos. Porque afinal, a própria experiência de aflição, como descrito no versículo 10, muitas vezes nos traz a sensação de que Deus se afastou de nós e não se importa conosco. Portanto, será muito tentador para nós não sentirmos que estamos sendo ouvidos. Nessas horas, vale bem o conselho de um velho conhecido entre nós, onde Charles Spurgeon diz: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Ore até orar. Uma outra dica, além de orar até orar, é ore em voz alta. Além de orar até orar, faça uma oração em voz alta. Jesus, ele orava em voz alta. De outro modo, como que os discípulos teriam anotado, sabia o que, que Jesus orou, as aflições que passavam em seu coração, que está anotado aqui para nós, principalmente a oração que ele fez lá no Getsêmani. Ore em voz alta, nesses momentos difíceis. Ore também escrevendo a sua oração. Não é à toa que temos tantas orações do livro de Salmos, ao longo da Bíblia, das Escrituras, de pessoas que anotaram as suas orações. Então escreva a sua oração. Talvez uma outra pessoa pode pegar aquelas anotações suas e aquilo pode ser muito bom para a vida dessas pessoas, assim como é essas orações aqui do livro de Salmos. E também, uma última dica, ore a palavra de Deus. Na história da igreja sempre foi muito comum se orar os textos bíblicos, como nós aprendemos o Pai Nosso. Ore a palavra de Deus. Ore em voz alta e o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração. A oração é o primeiro passo em resposta à aflição. Então, ore a Deus. É isso que o salmista nos ensina nos momentos de aflição na minha e na sua vida. Mas uma outra diretriz que ele dá para nós é que nós precisamos descrever a Deus a sua aflição. É o que diz os versículos 3 a 11. Dê uma olhada aí. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e a lágrima se mistura com a minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantastes e depois me lançastes fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como capim. Olha só o que o salmista sentia. Ele sentiu o corpo doer. Ele perdeu a fome, ele perdeu o sono. Ele sentia-se solitário no meio da noite. Por quê? Porque os inimigos zombavam dele, o insultavam, descrito no versículo 8. Ele estava de luto, comia cinzas e bebia lágrimas. E aqui é uma figura poética. A sensação era de que Deus o estava punindo. Qual que é o resultado da soma de tudo isso? A vida estava murchando. O padrão do povo de Deus, desde os dias de Moisés no deserto, é de reclamar uns aos outros, ou a quem nós julgamos está fazendo mal. E o salmista aqui nos aponta um caminho melhor. Ele descreve a aflição a Deus. E quando nós achamos que a punição, essas aflições que passamos, vem de Deus, que Ele está nos castigando por algo, ou querendo nos ensinar, o salmista aqui também mostra isso. Se Deus está permitindo tudo isso acontecer comigo, ou se eu sinto que Deus está me punindo, como ir para Deus e descrever toda essa minha aflição para Ele? Se nós estamos com Cristo, se nós estamos em Cristo, então nós estamos confiando nele como a nossa justiça. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama nele, em Cristo. E mesmo que nós estejamos sentindo os golpes da sua disciplina, a palavra dele fala que ele nos disciplina em amor. Ele faz isso para nós em amor. Ao contrário, Satanás, ele vai tentar impedir de ir a Deus. Vai querer colocar essa ira, essa raiva, essa indignação dentro de nós. Mas o salmista aqui, ele reconhece que Deus é quem ensina, Ele é o nosso Pai, é o Deus que nos ama, faz tudo isso em amor. Por isso, nos momentos de aflição, não corra de Deus. Muito pelo contrário, corra para Deus. Descreva os seus problemas para Deus. Ele em amor vai te escutar. Ele em amor vai te socorrer. É isso que o salmista fez. Ele corria e descrevia as suas aflições para Deus. Mas o salmista também nos ensina uma outra diretriz aqui tomada. ele fala o seguinte: alimente a sua esperança. É o que ele descreveu dos versículos 12 ao 17. Ele diz assim: tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Esse é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor. Os reis da terra estremecerão diante de sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião. Ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará as suas súplicas. Aqui nessa verdade que o salmista, ele estava alimentando a sua esperança. Quem é Deus? Por isso ele descreve no versículo 12 e 17. E a esperança que ele tinha também era de que Deus tem planejado para o seu povo. Por isso ele descreve essas coisas dos versículos 13 ao 16. O salmo deve ter sido composto após uma desgraça nacional, uma invasão a Jerusalém. Talvez a de 587, descrito em 2 Crônicas, no capítulo 36, que foi o fim de Judá. Mas além disso, o salmista, ele está mesmo doente, aflito, por isso ele fez toda aquela descrição de como ele estava, a situação que ele se encontrava. Mas o que ele faz? Ele não deixa de orar. Ele não deixa de descrever a Deus as suas aflições. E como que ele consegue fazer isso? Como que é possível ele fazer tudo isso? Porque o salmista alimentava a sua esperança em Deus e no plano de Deus para o seu povo. Na sua aflição pessoal, os olhos do salmista não estavam erguidos apenas para Deus, mas também erguidos também na direção do seu povo. Para lembrar de que há um plano, Deus tem um plano para todas as coisas. Era como se ele dissesse: há algo maior acontecendo aqui do que a minha própria aflição. Tem algo muito maior acontecendo. A minha aflição é parte desse plano maior de Deus para o seu povo. E o plano de Deus é bom. Eu posso ter confiança, eu confio em Deus. Eu conheço esse Deus que eu sirvo. Assim a gente viu na vida de José, mesmo nos problemas, ele via que era a mão de Deus para salvar o seu povo. Tantas histórias recorrentes da Bíblia, e nós podemos testificar de que Deus tem um plano para todas essas coisas. Paulo, preso, tinha um motivo, era para pregar em prisão, para a guarda pretoriana. Deus tem um propósito para todas as coisas, isso é verdade. Deus, ele está governando sobre tudo e sobre todos, porque Deus, ele tem um plano especial para o seu povo. Deus, ele vai ouvir a oração do seu povo, ele não vai deixar o seu povo na miséria. Se a palavra dele diz, por que nós duvidamos? O problema é que muitas vezes, aonde nós voltamos procurando esperança? Nas circunstâncias, ou então nas probabilidades. Mas note que não era para lá que o salmista olhava. Ele olhava para as promessas de Deus e no Deus que ele servia. Tanto é que se as circunstâncias não mudassem, se as probabilidades aqui não melhorassem, ele continuava orando e levando a Deus os seus problemas. Devemos seguir o salmista nessa ocasião. Se você está passando por aflição, alimente-se da esperança que é Jesus Cristo e na sua palavra. Coloque coisas boas na sua cabeça. Aquilo que te dá a esperança. Jesus é a nossa esperança, não é a circunstância. Talvez pode nem mudar, mas Jesus ainda assim, ele é comigo e com você. Nós devemos olhar ao Deus do qual nós servimos. Mas o texto também nos mostra uma outra diretriz do salmista. Aqui nós vemos que o salmista também nos ensina que nós precisamos testemunhar da fidelidade de Deus. É isso que ele faz nos versículos 18 ao 28, olha só. Fique isso registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve ao Senhor. Contem-lhes o que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto, olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor, no meio da minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias, mas eu clamei a ele, ó meu Deus que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu o trocarás como se fossem vestuário e o jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança e seus descendentes prosperarão em tua presença. O salmista faz questão de registrar aqui o testemunho para a posteridade. Deus não é um Deus insensível, pois ele olha do alto e ele vê o seu povo. Isso ele descreve no versículo 19. Sua punição aos seus filhos é corretiva, nunca aniquilativa. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus já fez na sua vida. Não deixe de anunciar, não deixe de falar. A sua vida é um testemunho. Creio que cada um tem alguma coisa aqui a contar a respeito do que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Nosso relacionamento com Deus é, cada um é individual, cada um tem uma experiência própria com Deus. Nós temos o suficiente para testemunhar a respeito desse Deus. Deus te tirou das trevas, te trouxe para o reino da luz. Olha que testemunho maravilhoso nós temos. O salmista, ele conseguia testemunhar, apesar de todas as coisas que, como eu disse, estavam acontecendo na vida dele. Mas por fim, uma última diretriz dada aqui. Nós precisamos olhar para Cristo. Uma das coisas que nós aprendemos no versículo 23, que fala assim, no meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias. E que no final, a oração dos aflitos que está sendo levantada a Deus por esse salmista. Aqui, em última análise, é uma oração de Jesus. E que as aflições descritas pelo salmista são, em última análise, as aflições de Jesus. Sabe por que nós aprendemos isso? Porque em Hebreus, capítulo 1, versículo 10 e 12, quando vai demonstrar a superioridade do Filho de Deus aos anjos e o seu papel na criação, ele cita diretamente o Salmo 102, esses versículos 25 ao 27, e ele aplica a Jesus Cristo. Também sabemos que as aflições descritas no Salmo 102, elas são, em última instância, as aflições de Jesus, porque o versículo 23 desse Salmo, no meio da minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias, antecipou o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. O salmista, sem compreender totalmente, ele profetizou, centenas de anos antes, as palavras do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. São palavras do próprio Cristo, quando lá na cruz, ele levou os nossos pecados, foi afligido em sua alma com todo o peso da ira de Deus. Quando Deus, no meio da juventude de Cristo, tirou dele as suas forças e encurtou os seus dias. Essa oração do Salmo 102 com a do Salmo 22, que são um salmo messiânico, no qual o próprio Jesus ora ao Pai, descrevendo ao Pai as aflições que ele suportou por mim e por vocês. E o que isso significa para mim e para você, essa aflição? Não há aflição que um crente experimente nessa vida, que possa começar a se comparar com qualquer forma da grandeza de aflição que Jesus experimentou por você e por mim. Por mais grande seja a sua aflição, não se compara com aquilo que Jesus sofreu por mim e por você. Sabe por que nós temos condições de orar desse jeito? Porque Jesus, ele suportou, ele tomou sobre ele mesmo a sua aflição, a minha aflição, a nossa aflição. Ele não apenas tomou com você a sua aflição, mas ele tomou a sua aflição em vez de você, em seu lugar, lá na cruz do Calvário. Portanto, para cada crente, cada experiência real de aflição nessa vida deve ser um lembrete de que você foi tomado no lugar por Jesus Cristo. E Cristo suportou aquilo que você deveria suportar. e de que você está sofrendo agora. Mas isso não compara ao sofrimento dele, ao amor dele por você, a ponto de carregar todas as suas aflições. Esse é o salmista nos ensinando como devemos comportar nos momentos difíceis e de aflições. O salmista nos diz como responder à nossa aflição. Como que ele fala? Olha para Cristo em seu sofrimento no nosso lugar de condenação e em sua ressurreição vitoriosa sobre a aflição, a morte e o pecado. Minha oração é que Deus, pelo Espírito, capacite você a olhar para Cristo com fé. Que Deus, pelo Espírito, capacite você a orar a Deus em nome de Cristo. Descrever a Deus a sua aflição, à luz da aflição de Cristo, indo a Deus para descrever a sua aflição pelo caminho que a aflição de Cristo abriu para mim e para você. Alimentar da esperança em Deus, a esperança qual foi comprada por Cristo. Testemunhar da justiça e da misericórdia de Deus em Cristo. E também olhar para Cristo com fé. Fé em Cristo na vida e na morte. Fé em Cristo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Fé em Cristo na hora da aflição. Cristo, em sua maior aflição, Ele comprou para você a esperança de um eterno peso de glória. Cristo tornou sua enorme aflição em algo leve e momentâneo, quando comparada ao eterno peso da glória. Esse é o nosso Deus. Se você está com esse problema agora, possamos aprender como salmista e olhar para Cristo e pedir o socorro de Cristo e buscar a Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ensina. O Senhor é um Deus que fala conosco. O Senhor é um Deus que, por mais difícil que possa parecer nosso cenário, nós podemos olhar para Ti. Nós podemos estar sendo suportados pelo Senhor, ó Deus. O Senhor tomou as nossas aflições, as nossas dores e derramou sobre nós o Teu amor e a Tua graça. Ó Deus, como é bom servir ao Senhor, saber que não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor conosco. Graça por isso nós te damos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.